O Ministério da Saúde reconheceu em ofício enviado ao Ministério Público o direito legítimo de utilizar o termo violência obstétrica. Em maio, o termo havia sido vetado nas normas e políticas públicas do Ministério, o que gerou polêmica entre especialistas da área. Elizabeth Franco Cruz, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica o que é a violência obstétrica e mostra sua incidência no Brasil.
A violência obstétrica, ela é, na verdade, todo ato, procedimento desnecessário no decorrer do processo de gestação, parto e pós-parto. E ela acontece com frequência no momento do parto. Vou citar exemplos que facilitam a compreensão da violência. Ela implica em agressões verbais, agressões físicas, a realização de procedimentos desnecessários. Um deles, por exemplo, chama Cristeler, que é empurrar a barriga com a mão, privar a mulher do direito de alimentação, de tomar água, realizar procedimentos que a mulher não quer, como, por exemplo, episiotomia, que é aquele corte que faz no períneo, no parto normal, supostamente para facilitar a saída do bebê, mas que não é um procedimento recomendado de rotina, enfim, realização de vários procedimentos que ferem a autonomia das mulheres no momento do parto. E, infelizmente, a violência obstétrica, ela é muito frequente no Brasil. Tem um estudo da Fundação Perseu Abramo, já de 2010, que mostrava que de quatro mulheres, uma sofre violência obstétrica no parto. Então, 25% das mulheres brasileiras sofrem violência obstétrica no parto. Nós temos, assim, relatos de vários tipos e que essa experiência, que era para ser bonita, ela acaba sendo uma experiência desastrosa, sofrida e que deixa na mulher muitas sequelas emocionais. Esse momento da história de vida dela fica marcado por isso.
João Paulo Souza, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, explica a decisão do Ministério e fala sobre a recomendação de usar um termo neutro, como abusos e maus tratos.
De toda forma, em outros países onde se tentou abordar esse tema, se preferiu utilizar uma terminologia mais neutra, para evitar a conflagração com uma determinada categoria profissional. É o que a gente está vendo aqui. O que, embora seja legítimo o termo, porque foi o termo escolhido pelas mulheres através dos movimentos sociais, de certa forma, ela dificulta a discussão com os obstetras, por exemplo. E muitas vezes na questão ministerial aí há uma dificuldade de falar sobre o tema pelo termo. Então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é usar um termo neutro, que descreva o fenômeno e não necessariamente identifique uma categoria profissional.
Elizabeth Franco cita as implicações da suspensão do termo.
Esse veto do Ministério da Saúde, ele é um absurdo. Primeiro, do ponto de vista conceitual, porque o Ministério desmerece um campo de estudo e até mesmo a OMS, que considera a existência desse conceito. Então, esse conceito é reconhecido na literatura. Você pode pegar literatura nacional e internacional e o conceito existe. Ele não pode deixar de existir porque o Ministério decretou. Mas além de existir o conceito, existe a prática da violência obstétrica. Então, esse veto do Ministério, ele tem uma implicação conceitual, porque ele desmerece o que existe, tem uma implicação prática na vida das mulheres, porque a mulher que sofre violência não está mais nem amparada com a proteção do Ministério da Saúde, e tem, né, no meu olhar também, uma dimensão ética. Porque como que o Ministério da Saúde de um país que sabe que as mulheres sofrem violência, nega a existência dessa violência? Então, para a vida das mulheres, isso é terrível. Portanto, o que o Ministério faz ao tentar desmontar o conceito sem fundamentação nenhuma, como fez a partir de uma nota, negando a existência dos dados que mostram a violência, ele só pode estar prejudicando as mulheres. E é por isso que nós, mulheres, temos reagido fortemente a esse posicionamento. Tanto do ponto de vista teórico, mostrando, você pode dar um Google que você encontra vários estudos sobre violência obstétrica, como também do ponto de vista da organização feminista e das mulheres tentando fazer com que isso seja revogado. Por exemplo, o Ministério Público Federal fez uma recomendação que o Ministério volte a usar o conceito. Existem vários abaixo-assinados sendo passados, porque se você tira o nome violência obstétrica, como a mulher vai poder defender o seu direito? O que o Ministério da Saúde está fazendo é legislando para violência obstétrica, é legislando para violação de direitos. Isto precisa ser nomeado. O que você não nomeia não existe. Violência obstétrica é uma realidade na vida das mulheres brasileiras.
João Paulo Souza comenta a decisão pelas visões do movimento das mulheres e das instituições.
Do ponto de vista do movimento, é claro que estrategicamente é muito melhor continuar usando violência obstétrica, porque chama atenção. Mas se você tiver uma mesa de negociação para tentar resolver o problema, vai ser possível se a gente utilizar um termo neutro. Por exemplo, se a gente quiser que a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, emita um posicionamento e participe, por exemplo, de uma declaração conjunta, a chance de que haja esse envolvimento será se a gente tiver uma terminologia neutra, do que uma terminologia que é associada contra aquela categoria profissional.
Elizabeth Franco mostra que a discussão também engloba os direitos sexuais e reprodutivos, além de representar uma violência de gênero, já que não se respeita integralmente o corpo da mulher e suas escolhas.
Essa violência obstétrica, ela é uma violência de gênero. Ela é uma violência focada no modo de conceber a maternidade, a mulher e o corpo da mulher. Então, o corpo da mulher pertence a quem? Ao profissional ou à mulher? E aí, se o corpo pertence à mulher, o saber que a mulher tem sobre o seu corpo, o desejo que a mulher tem sobre o seu corpo, ele não tem valor? Fica somente o saber do médico, o saber do profissional sobre o corpo das mulheres? Então, na verdade, essa discussão ela também está no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, que são direitos internacionalmente reconhecidos e que o Brasil é signatário das cartas internacionais que defendem esse direito. Portanto, o que o Brasil faz também ao tentar desmontar, ao tentar negar esse conceito, é desmerecer os documentos que o próprio país assinou.
Ouvimos Elizabeth Franco Cruz, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e também João Paulo Souza, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Carolina Fiorati, para a Rádio USP.